Bem-vindos a mais um São Bento à Sexta, com o agora habitual debate entre os líderes parlamentares do Partido Socialista e do PSD, Eurico Brilhante Dias. Começo já por si, viva. A polémica em torno do IRC, é possível reduzir este imposto e ao mesmo tempo o IRS?
Eu penso que estamos a muito poucas semanas da discussão do Orçamento de Estado, onde nós teremos um cenário macroeconómico e teremos a partir delas as medidas de política e também na dimensão fiscal, seguramente, que serão apresentadas pelo Governo e que depois discutiremos aqui na Assembleia da República.
Não é possível dar-me uma resposta em relação a isto?
É possível dizer o seguinte, e era isso, era aí que eu ia. Nós precisamos de ter uma comunidade coesa e sempre defendi e continuarei a defender que as reduções de imposto, que naturalmente todos gostamos de pagar menos imposto, são reduções de impostos que têm que ser vistas de forma global, para as empresas, para as pessoas, para as famílias, e por isso aquilo que o Governo fez foi centrar todo o debate num acordo de rendimentos de médio prazo que está a fechar em concertação social, que está a discutir no quadro da concertação social. E, portanto, antecipar reduções de imposto sem ter o quadro completo, é a minha percepção, é muito precipitado. Segundo, vivendo num momento de crise, de grave crise, em que as projeções para este ano e também as previsões para 2023 têm vindo a ser alteradas de forma sucessiva, nós devemos conseguir reunir para o momento de decisão a melhor informação. E essa melhor informação estará mais perto do dia 10 de outubro.
Faltam poucas semanas. De resto, já não, ainda não é possível ter esse cenário feito.
Entre as perspectivas...
Aliás, é uma questão que o Presidente da República tem pedido muito, o cenário macroeconómico, poucas semanas da entrega da proposta.
E a minha leitura é que o Sr. Presidente da República ajuda, objetivamente, o Governo ao colocar o acento tónico no cenário macroeconómico e dizendo claramente que esse cenário macroeconómico tem que ser tido em atenção para as políticas públicas. E por isso, nós, quando tivemos as perspectivas de primavera da Comissão Europeia e as perspectivas de verão da Comissão Europeia, o Outlook, entre estes dois momentos, para Portugal, a Comissão Europeia fez uma alteração em 50% da projeção de inflação. E, portanto, nós temos que ter a melhor informação e a mais próxima do momento de decisão. E, por isso, o cenário macroeconómico deve chegar com o orçamento, como foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, e parece-me nessa base muitíssimo bem, e é nesse momento que vamos discutir. Mas devo dizer que das palavras do Sr. Presidente da República, a primeira coisa que se depreende é uma responsabilização e uma corresponsabilização dos agentes políticos a partir, evidentemente, da discussão desse cenário macroeconómico, que não vincula ao Governo, vincula também à oposição nas suas propostas.
Precisamente, deixe-me dar agora a palavra a Joaquim e Brenda Sarmento. Esta foi, de resto, uma questão que foi alimentada durante a campanha eleitoral para as legislativas. Já manifestou, entretanto, a abertura para renovar o acordo que existiu em 2014 com o Partido Socialista, precisamente sobre o IRC. E aquilo que eu lhe pergunto, obviamente, é se há possibilidade de baixar a taxa de IRC e, ao mesmo tempo, fazer o mesmo com o IRS, baixar, reduzir a redução também do imposto sobre os rendimentos.
Primeiro temos que saber o que é que o Governo pretende fazer, porque, mais uma vez, neste episódio do IRC, como em muitos episódios nestes últimos meses, há uma aparente descoordenação entre os membros do Governo. O Sr. Ministro da Economia falou taxativamente numa redução generalizada da taxa do IRC, foi desautorizado pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pelo Sr. Ministro das Finanças e até pelo próprio Secretário de Estado da Economia, que depende diretamente do Ministro da Economia. Falta saber o que é que a única pessoa a quem o Sr. Ministro da Economia responde, como qualquer outro ministro, que é o Sr. Primeiro-Ministro, pretende fazer e entende sobre esta matéria. Nós estamos na mesma posição, nós PSD estamos na mesma posição que sempre estivemos. Baixámos a taxa de IRC quando fomos governo de 25% para 21%, tínhamos o objetivo na legislatura seguinte, entre 2015 e 2019, de continuar essa redução até 17%, não fomos governo, o governo do Partido Socialista, apoiado na Geringonça, não continuou essa redução e até agravou a tributação de IRC, quer em derrama estadual, quer nas tributações autónomas. Nós voltámos a colocar essa redução de IRC como compromisso no programa eleitoral de 2019 e depois agora no programa eleitoral de janeiro de 2022 e entendemos que a redução do IRC fazendo parte de uma simplificação e de uma alteração substancial do sistema fiscal, que terá que, obviamente, ir muito para lá da redução de IRC. É preciso simplificar o sistema, torná-lo menos burocrático, mais estável, reduzir o nível de litigância e os tempos de litigância entre os contribuintes e a administração fiscal e os tribunais. Há muitos aspectos no sistema fiscal a melhorar. O nosso sistema fiscal não é um sistema fiscal atrativo para o investimento, mas a redução da taxa de IRC é um desses passos, até para garantir que Portugal não tem uma taxa nominal marginal de 31,5%, que a coloca no topo dos países da OCDE.
E portanto, o PSD? Nós... O PSD gostava de ter mais explicações do Ministro da Economia, por exemplo, no Parlamento, ou aqui a prioridade é que o Primeiro-Ministro venha dar indicações e dizer mais do que aquilo que o Ministro das Finanças também já disse?
Havendo aqui um diferendo, ou pelo menos uma opinião diferente entre dois ministros, obviamente, quem responde pela política do Governo é o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro é que terá que dizer se concorda com o Sr. Ministro da Economia que é necessário fazer uma redução transversal da taxa de IRC ou se concorda com o Sr. Ministro das Finanças que entende que não é necessário. Portanto, é ao Sr. Primeiro-Ministro que compete isso. Já passaram alguns dias e ainda não ouvimos o Primeiro-Ministro pronunciar sobre essa matéria.
Gostava de perguntar-lhe, Eurico Brilhante Dias, se este ruído em torno deste assunto se prejudica ou não a ação do Governo. Já aqui ouvimos Joaquim Miranda Sarmento falar em descoordenação. Há um ministro que pela segunda vez surge ao arrepio do resto do Governo e também dos dirigentes do Partido Socialista.
Eu não tenho, sinceramente, essa visão de folhetim sobre o processo. O senhor Ministro da Economia falou...
E acrescento a pergunta se o Ministro da Economia não está a tornar-se isolado no Governo e até do aparelho do Partido Socialista, não é?
Não. O senhor Ministro da Economia, e digo isto com grande à vontade, o senhor Ministro da Economia não disse que era contra a descida de outros impostos. Disse que seria favorável a uma descida do IRC. Aquilo que o Governo tem feito, e é um processo que, sendo mais longo, deve ser um processo maduro, porque o objetivo é ter um acordo em rendimentos para o médio e longo prazo. O que o Governo tem feito é, tem discutido o conjunto de instrumentos em sede de concertação social, para ter um acordo com os parceiros sociais. Nessa dimensão não há nenhuma descoordenação, há uma liderança clara dessa discussão para o acordo de rendimentos e nela as dimensões de IRC podem ou não vir a ser contempladas. E por isso, aquilo que devemos fazer de forma tranquila é olhar para esse acordo de rendimentos como um momento, como a negociação central, no momento em que há muita incerteza na envolvente, para agregar, para criar coesão no tecido social e para enfrentarmos o futuro próximo com mais confiança. O melhor instrumento que teríamos para olhar para a carga fiscal e para olhar para o investimento que temos que fazer em várias dimensões, era ter um acordo que envolvesse os parceiros sociais. E por isso não há nenhuma contradição nem descoordenação. Há uma leitura de uma posição, que é uma posição parcial do Sr. Ministro da Economia, porque ele, de facto, só se referiu àquela dimensão e não às outras. É apenas isso.
Com estas declarações, o Governo vai fragilizado para a reunião com os parceiros e para este acordo sobre os rendimentos?
O processo de discussão com os parceiros não começou agora. O processo de discussão com os parceiros...
Mas há um grão na engrenagem agora, não é?
Eu não sei, porque só olhando para a natureza das negociações e para a sua circunstância atual, é que o perceberíamos. Vamos deixar os parceiros e o Governo discutir. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer é aguardar por esse acordo, onde a dimensão IRC pode estar, e pode estar até de várias formas. O PS tem vindo a olhar para o IRC e tem procurado intervir junto do IRC, diminuindo o IRC às empresas que investem, que criam emprego, que exportam, e temos tido sempre esta perspectiva, que foi aquela que colocámos no programa eleitoral, de que é possível ter uma taxa efetiva de IRC mais baixa, utilizando instrumentos de benefício fiscal àqueles que adotam um conjunto de políticas. Nós também temos benefícios fiscais no IRS, para aqueles que têm filhos, que têm despesas de educação, que têm despesas de saúde, e, portanto, aquilo que dizemos é, no IRC, sem prejuízo das taxas nominais, todos sabemos que a taxa efetiva de IRC é muitíssimo mais baixa que a taxa nominal praticada. Porquê? Porque as empresas utilizam, e bem, os instrumentos de benefício fiscal que têm. Dessa forma, temos uma política mais dirigida do que cortar impostos a todos sem saber se essas pessoas que têm redução de impostos seguem uma determinada política pública ou não. E é essa discussão que podemos fazer e devemos fazer, mas dar espaço agora à concertação social para essa discussão, esperando ter uma solução global que inclua não só o IRC, mas também os impostos sobre as pessoas e sobre as famílias.
Deixe-me passar agora para outro tema que é marcar esta semana também, é o encontro do Primeiro-Ministro com Luís Montenegro, a propósito do novo aeroporto de Lisboa. O líder do PSD disse que o interlocutor que admitia sobre este assunto era o Primeiro-Ministro. Agora aparece Pedro Nuno Santos em cena, Joaquim Miranda Sarmento, que é António Costa, a fazer um braço de ferro com o líder do PSD.
Não, o Dr. Luís Montenegro disse é que quando tiver conversas, conversas diretas com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria ou sobre outras, serão obviamente a sós e, portanto, que negociava no final com o Sr. Primeiro-Ministro, mas que obviamente as reuniões de trabalho incluem outras pessoas, até...
A primeira não incluiu.
Não, mas a primeira era uma reunião a sós entre o Primeiro-Ministro e o Dr. Luís Montenegro, onde se terão abordado seguramente muitos temas para além deste do aeroporto. E é natural que o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, com alguma frequência, falem a sós para poderem também ter total liberdade de expressar os seus pontos de vista. É importante que este tema, de facto, avance. Nós tivemos 7 anos parados nesta matéria.
Há alguma hipótese de convergência?
Podia-se já ter avançado com as obras na Portela, nomeadamente nestes 2 anos de pandemia em que o volume de tráfego na Portela foi mínimo. O processo está há demasiado tempo parado. É preciso agora estabelecer, de facto, uma metodologia de trabalho. Foi isso que o Dr. Luís Montenegro tem dito desde maio, junho, desde que o assunto voltou a estar em cima da mesa. É preciso estabelecer uma metodologia de trabalho e, em função dessa metodologia, chegarmos dentro daquilo que é possível consensualizar a uma decisão final para que toda a área metropolitana de Lisboa e o próprio país possa ser servido de uma solução aeroportuária que responda àquilo que são as necessidades, nomeadamente quer do ponto de vista do turismo, mas também dos serviços, do transporte de pessoas e carga, e que isso possa, isso é uma decisão que vai impactar durante décadas e, portanto, tem que ser uma decisão ponderada, pese embora estes 7 anos que o Governo arrastou o processo sem qualquer decisão.
Eurico Presidente Dias, Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, surge nesta reunião depois de ter sido desautorizado, e isso não há como negar, pelo Primeiro-Ministro, ao ter desautorizado o despacho de há uns meses. Pedro Nuno Santos surge fragilizado nestas negociações com o Primeiro-Ministro e com Luís Montenegro?
O Ministro Pedro Nuno Santos vem na qualidade que tem, que é de Ministro das Infraestruturas. E aí,
mas a verdade é que António Costa, há pouco tempo, dizia numa televisão, a CNN, na entrevista, que Pedro Nuno Santos surgiria na fase não de decisão, mas de execução, da fase de execução da obra, da infraestrutura. Aqui já surge neste debate e nesta negociação em São Bento.
Eu acho perfeitamente normal que em diferentes assuntos, especialmente em assuntos de interesse nacional, o Primeiro-Ministro, líder naturalmente do maior partido na Assembleia da República, e o líder da oposição possam ter um espaço a dois para conversar. Isso é bom para a democracia, é bom para o nosso regime, que o Dr. António Costa e o Dr. Luís Montenegro tenham um espaço a dois para conversar sobre diferentes assuntos. Quando se abre essa discussão, e onde participa naturalmente o Sr. Ministro das Infraestruturas, mas outros membros da delegação do PPD-PSD, é perfeitamente normal que esteja um ministro que tem essa pasta para ter essa discussão. Acho que é normal, é bastante razoável, e estamos a abrir uma discussão e a alargar uma discussão. Mas há um elemento que eu não quero deixar escapar. Nós não tivemos 7 anos parados. Nós já vamos é no terceiro líder do PPD-PSD. E isso tem tido impacto no processo de decisão. Um aeroporto é uma infraestrutura para durar décadas e para ter um impacto muito significativo em Portugal, porque é um aeroporto internacional, na organização dos fluxos de transporte aéreo e não só dentro da área metropolitana. E aquilo que nós temos dito sempre é que essas decisões devem ser decisões que, para serem perenes, precisam do acordo dos dois partidos. E aquilo que aconteceu foi evidente. O governo do PS, liderado por António Costa, avançou para executar a decisão que havia sido tomada pelo governo de Pedro Passos Coelho. Quis avançar, avançou, apresentou o Montijo como solução imediata. O PPD-PSD mudou de líder. Veio o doutor Rui Rio, tinha uma ideia diferente. O PPD-PSD voltou a mudar de liderança. Agora tem o doutor Luís Montenegro. E ele próprio não se revê nas decisões que o doutor Rui Rio e na sequência de decisões que o doutor Rui Rio foi tomando. Por isso, aquilo que nós precisamos é de uma decisão. E precisamos, de alguma forma, que o PPD-PSD estabilize naquilo que são os requisitos que quer para um aeroporto.
Vamos ouvir Joaquim Miranda Sarmento,
é objetivamente...
para lhe responder precisamente, porque estava aqui a ver que não concorda com esta posição.
Não foram as mudanças democráticas dentro da na liderança do PSD que impediram a realização das obras na Portela, coisa que já estava acordada com o concessionário há alguns anos. Também não foi... A decisão de não avançar no Montijo resulta de uma lei e havia uma maioria parlamentar designada Geringonça que podia perfeitamente ter alterado essa lei.
O PSD não quis alterar.
Mas o PSD nunca foi chamado para todos os outros assuntos em que a Geringonça servia para umas coisas
então,
e depois não servia para
as outras. Então o PSD faz oposição ao país.
Não faz oposição ao país.
Faz oposição ao país, porque se queria mudar a lei e não viabilizou a mudança de lei.
Eu não o interrompi.
Mas isto é um debate. Eu também acho que está a dizer uma coisa que não corresponde à realidade.
Mas eu ouvi os seus argumentos. Vocês tinham uma maioria que diziam que era estável e que aprovava aquilo que...
Parece uma vingançazinha ao país.
Não é... Podemos discutir nesses termos, mas não parece útil. Não é por causa do PSD que as obras da Portela não avançaram. Havia uma maioria designada por estável, podia ter alterado a lei, e o Dr. Luís Montenegro não falou em novas localizações, foi apresentado ao país um projeto sobre Santarém, devo dizer que não conheço os detalhes, não há razão nenhuma para que não se olhe para esses detalhes, para essa proposta, embora ela surja já, enfim, em cima da hora, mas o Dr. Luís Montenegro não falou nunca em novas localizações, até porque é preciso primeiro, de facto, estabelecer que metodologias de trabalho vão existir entre o Governo e o PSD, para depois, a partir daí, se poder fazer os estudos que indiquem qual a melhor localização.
Está assim finalizado este São Bento à sexta, com os líderes parlamentares do Partido Socialista Eurico Brilhante Dias e também do PSD Joaquim Miranda Sarmento. Voltamos para a semana.